E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima dar início aqui a mais um tópico de direito administrativo. E agora é aquele momento que a criança chora, mãe não escuta, que aterroriza o coraçãozinho dos concurseiros, que é ela, a famosa Lei 8666 de 93, a lei do maligno, a lei do coisa ruim, a lei de licitações. Olha só, quando a gente fala aqui da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, é essa lei que trata das normas gerais acerca das licitações. Mas, ô professor, essa lei não faleceu? Olha só, cuidado que é o seguinte: a gente tem a Lei Nova de Licitações, que inclusive é pior do que essa, mas beleza. Só que a Lei 8666, ela cai, mas ela cai atirando. Ela tem validade ainda por um bom tempo. E qual que é a dica? Temos que saber o edital. Tem que estar de olho no edital. É aquela máxima. Se quando o teu edital abriu, ele nem tinha lei nova, esquece ela, a gente foca no 8666. Ah, mas e depois, quando tiver a vigência da lei nova e tal, a 8666 vai ter vigência durante um tempo. Aí você vai ter que ver o seu edital, como o seu edital trabalha. Ele pode colocar as duas, colocar uma, colocar em nenhuma, né? Mas aí você nem está assistindo essa aula, então tem que ter essa manha, porque a 8666 cai. Mas ela cai atirando, ela ainda vai ser usada por um bom tempinho. Aí tem que tomar essa cautela dentro do que vem no edital, beleza? Mas bora lá, cara, bora desenrolar então a famosa Lei 8666, a lei do maligno, a lei do coisa ruim, que ainda vai dar muito trabalho. Ih, vaso ruim não quebra fácil assim, não, tá? Até quebra, mas dá trabalho. Então vamos lá começar aqui a nossa famosa Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, focando aqui, claro, na parte de licitações. Olha só. Então, quando a gente fala aqui, só para colocar o titulozinho, a Lei 8666, até o número ajuda, né, cara? Até o número é bem propício. É a lei que trata das licitações públicas e dos contratos administrativos. Aqui a gente está falando das licitações, beleza? Não de contratos. Mas vamos lá. Nós temos na Constituição Federal uma regra geral. A Constituição Federal estabelece o seguinte: que a regra geral a ser observada, que a regra geral a ser observada é o dever, é a obrigatoriedade de licitar. É o dever de licitar quando a administração pública pretende fazer compras, vai comprar alguma coisa, quando ela vai alienar, por exemplo, vender um bem que ela não usa mais, compras, alienações, quando ela vai contratar serviços ou mesmo fazer as suas obras, fazer um prédio, quando ela vai contratar um serviço de limpeza, tal. Nesse caso, qual que é a regra geral que nós temos? O dever de licitar. A administração pública é obrigada a licitar. Então, a licitação que nós estamos vendo aqui é uma obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade que nós estamos falando, ela é relacionada há vários princípios, mas tem um princípio aqui que é o bichão, que é o mais importante, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o dever de licitar é muito relacionado ao princípio da indisponibilidade, ou seja, o interesse público é indisponível. A administração pública não pode dispor, não pode abrir mão do interesse público. E veja bem, quando ela vai então comprar algo, vender algo, contratar um serviço ou uma obra, como que ela faz isso de maneira a melhor atender o interesse público? Ela licita. Ela licita justamente para pegar a proposta mais vantajosa. Ela vai comprar algo comum, ela quer pagar mais barato, ela vai contratar uma obra de qualidade, mas com preço bom. Então, como que ela preserva o interesse público ao fazer essas coisas? Licitando. Porque nós, particulares, quando a gente vai, por exemplo, comprar um carro, passou no concurso público. Primeira coisa que o servidor faz: consignado, consignado. Vai comprar um poçante lá para ficar bonito, para ficar bonita na fita. Aí, cara, se você quiser pôr o dinheiro no bolso e comprar o carro da primeira pessoa que você encontrar, na primeira concessionária que você entrou, beleza, tu pode. Fala assim: não, eu acabei de pegar o dinheiro e eu quero o carro hoje. Eu tô com fogo no rabo para sair com o carro zero hoje para dar na cara dos outros. E você não se importa de pagar um pouco mais ou de não pegar o melhor negócio? Beleza, é teu direito, você pode, não tem problema. Agora, o administrador público não. Quando ele vai comprar um veículo, por exemplo, ele não pode ir com fogo no rabo fazer... Não, 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 ele tem que ir devagar e vai ter que licitar. Tipo assim, o que você faria para ter um negócio legal? Se você tá com fogo no rabo, você vai e compra. Mas se você... Não, não, cara, eu quero fazer um negócio bom. O que você faz para um negócio bom? Você vai pesquisar, você vai em um lugar, vai em outro, vai em outro. Você vai dar essa trabalhada para pegar a melhor proposta. É mais ou menos o que pensa a licitação. Em vez de sair comprando, não, peraí. Eu vou comprar um carro, eu preciso de um carro assim. Quem vende mais barato? Entendeu? Para ter a proposta mais vantajosa. Por isso que é relacionado à indisponibilidade. Ele tem que licitar para garantir que aquele negócio que a administração pública está fechando não seja uma fria. E além disso, seja um bom negócio, seja o melhor negócio possível, porque isso visa proteger o interesse público. Maravilha? Show de bola? Bem tranquilo, né? Agora veja bem, ó. A contratação direta. Então, o dever de licitar aí que nós estamos falando aqui, ó, esse dever de licitar, ó, ele é relacionado ao princípio da indisponibilidade, ok? Ok. Ô, professor, a administração pública pode fazer contratação direta? O que seria, Thalios, a contratação direta? A contratação direta seria a contratação sem licitação. Ou seja, como o nome diz, contratar diretamente. Contratar sem licitação. Até pode, mas a contratação direta é uma exceção. Repare que ela não é a regra. A regra é licitar. A regra é licitar. Mas, se quiser contratar diretamente, pode? Olha, até pode, mas de forma excepcional. O que, que significa ser de forma excepcional? Significa que isso aqui seria apenas nos casos previstos em lei. A lei vai definir os casos. Então não é ao bel prazer do administrador público. Não, não. A lei define os casos. A lei vai definir as hipóteses em que pode ser feita a contratação direta. Beleza até aqui? Beleza até aqui, professor. Então tá. Vimos como funciona a regrinha aqui, que é o dever de licitar. Então, para fechar, ó, por que que, meu, uma coisa que eu gosto de deixar muito fixa sempre em aula. Você tem que estar bem fechado na cabeça o que é regra, o que é exceção. Porque há muitas questões em que malandramente a banca vem narrando, falando, amigão, brother, e ela narrou a exceção como se fosse a regra, sacou? Tá errado. Está errado. Ou até mesmo ela narra a regra como se fosse uma exceção, tá errado. Então tem que ter bem fixo o que é regra. E a regra, que é o dever de licitar, ela não é uma regra que está nas leis, está na própria CF. Então, a própria Constituição Federal, de maneira a preservar o interesse público, o que, que ela determina? Que a regra é licitar. Seja para comprar algo, para vender algo, para contratar uma obra ou serviço, para obter a proposta mais vantajosa, o melhor negócio para a administração. Legal? Ela pode associar com outros princípios, Thalios? Claro que pode. Há vários outros princípios envolvidos aqui na licitação. A impessoalidade, a moralidade, tem vários outros princípios envolvidos. É que, tipo assim, o princípio master, o princípio mais ligado diretamente é o da indisponibilidade, pois licitar é uma maneira de garantir que a gente vai gastar ou mesmo vender as coisas à administração pública da melhor forma possível. Tranquilidade? Show de bola? Aí, contratação direta é uma exceção, tem que estar prevista sempre em lei. Pode bater o print aí, vai lá. Senta o dedinho no print, que aqui tá show de bola. Muito bem. Agora, olha só. Seguindo aí. Seguindo aí. A Lei 8666. A nossa querida Lei 8666 de 93, ela é aplicável a quem? Vamos ver então para quem ela é aplicável. Ou seja, quem tem que observar a Lei 8666? Ela fala o seguinte: primeiro, ela é aplicável aos entes da administração direta. União, estados, Distrito Federal e municípios. Ok. Ela também é aplicável às autarquias e às fundações públicas. Aqui não tem segredo. Professoria, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos lá. Quando a gente fala de empresa pública e sociedade de economia mista, você ainda encontra lá no texto do 8666. Mas vamos lá. Então, já eu volto nelas. Já já. A 8666 também é aplicada aos fundos especiais. E as entidades controladas pelo poder público. E as entidades controladas pelo poder público. Beleza até aqui? Beleza. Isso aqui é o que a gente encontra lá no texto da Lei 8666. Até aqui está tranquilo. Só que é o seguinte: deixa eu colocar aqui uma pequena observação. No caso de empresa pública e sociedade de economia mista, elas possuem hoje uma lei própria. Elas têm uma lei própria que trata de vários assuntos, inclusive das licitações, que é uma lei que, cuidado, que nem sempre está no teu edital, a maioria dos editais não tem essa lei. Os editais mais pesados, que geralmente trabalham, que é a famosa Lei 13.303 de 2016. E aí como ficou, Thalios? Bom, elas têm essa lei própria, beleza? Beleza. A 8666 deixou de ser aplicada para elas? Não. A 8666 ainda pode ser aplicada à empresa pública e à sociedade de economia mista, mas é aplicado de forma subsidiária. Como assim, Thalios? Quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, aonde que estão as regulamentações? Aonde que estão as regras? Na 13.303, nessa aqui. Só que no que ela for omissa, naquilo que ela não trabalhar, aí a gente vai lá e pega da 8666. Ou seja, a 8666 ainda é aplicada para empresa pública e sociedade de economia mista, mas de forma subsidiária. Mas é o seguinte, cara, essa parada de saber que é de forma subsidiária, você extrai da 13.303. E se ela não está no seu edital, você nem é obrigado a saber disso. A banca falar que é PEI, sem segue 8666, segue, coloca correto, coloca que segue. Se por acaso o examinador for um pouco mais técnico e até correr o risco de fugir um pouquinho do edital, perguntar que é de forma subsidiária, beleza, tu já sabe a resposta e coloca também. Agora, olha só uma pegadinha muito comum. Você está ligado que tem essa observação. Aí há questões que falam assim: ah, EPEI 100, tal, não sei o que lá, tá fora do dever geral de licitar. Negativo. Elas não estão fora do dever geral de licitar por uma coisa bem simples. Olha só, independente, independente do que diz qualquer uma dessas leis aqui, o dever geral de licitar está na própria Constituição Federal. É a própria Constituição Federal que traz o dever de licitar. Então, independentemente do que qualquer uma dessas leis trate, a regra geral de licitar está na Constituição Federal. Beleza? Beleza. Então, voltando. A regra geral é licitar. Contratar sem licitações sempre será uma exceção. Show de bola? Belezeira? Então tá, pode bater o seu dedinho no print aí. Pode bater o dedinho no print. Pronto? Pronto, querido professor. Então, vou colocar uma outra paradinha aqui para você, ó. Uma outra regrinha. A 8666 fala que quem for o vencedor da licitação, quem ganhar a licitação celebra um contrato administrativo. Então, como funciona? Ela licita. Ela faz esse processo competitivo. Que a ideia da licitação é tipo concurso público. É, parece um pouquinho. Por que ela faz o concurso público? Porque ela tem um monte de gente que quer ali ser o servidor. Então, o concurso público é uma maneira isonômica de selecionarmos o melhor candidato, ou os melhores candidatos. A licitação é claro, é diferente, mas a ideia é um pouco parecida. Ela vai licitar, e para quê? Para dentre esse monte de pessoas interessadas, ela contratar com o melhor. Então, como funciona? Ela licita, e aí o vencedor celebra um contrato. Olha só o que a Lei 8666 fala do contrato na parte inicial, sem aprofundar, porque contratos é um tópico próprio, mas aqui só direto na veia uma noçãozinha geral. Vem cá. Então, ó, o vencedor vai celebrar com a administração esse contrato. Tá. E esse contrato administrativo que nós estamos falando, que é o que vai ser celebrado com o vencedor, o que ele representa? Esse contrato, ele representa um ajuste de vontades. Um ajuste de vontades, deixa eu colocar aqui, ó. Um ajuste que será feito, já coloco de vontades embaixo, peraí. Um ajuste que é feito entre a administração e esses particulares. Esses particulares que vão com ela contratar. Aqui a gente está falando, então, ó, desse ajuste de vontade, desse acordo de vontades. Ninguém está sendo obrigado a nada. Os dois estão fazendo esse acordo que, na verdade, representa aqui, ó, um vínculo entre a administração pública e administrado. É um vínculo que vai gerar obrigações recíprocas. Nesse caso, a gente está falando então desse vínculo que tem entre a administração pública e o administrado, esse licitante, porque aí é o seguinte, cara, esse particular já não é mais um particular em geral. Sabe o poder de polícia? Ele se afasta do poder de polícia. Aqui, a gente já começa a entrar em um vínculo específico que ensejaria o poder disciplinar. Então, o cara que ganha uma licitação, celebra esse contrato, ele já é o chamado particular com vínculo. E se, por acaso, ele infringir esse contrato, violar e for punido, aí a gente tem um poder disciplinar. Ó, como dá para ligar um pouquinho aqui os tópicos, faz totalmente parte também, beleza? Mais alguns detalhes, vamos lá. Mais alguns detalhezinhos. Esse contrato administrativo que nós estamos falando, uma outra característicazinha. Ele é um ato bilateral. Por que, professor? Ele é um ato bilateral. Porque para esse contrato ser celebrado, nós precisamos da vontade da administração e do administrado. Tipo assim, os dois juntos têm que assinar esse contrato para que ele exista. Então, quando a gente fala aqui desse contrato que surge da licitação, esse acordo de vontades, ele tem essa natureza bilateral. E só mais um detalhe, que eu não quero aprofundar muito, para não fugirmos da licitação e entrarmos no tópico de contrato. Mas assim, cara, é algo de conhecimento genérico, de conhecimento geral da matéria, que é importante ter o link. Outro detalhezinho, que é o seguinte, o contrato administrativo, que é o que a gente está falando aqui, ele sempre será por prazo determinado. Pronto? Pronto. Vou parar por aqui, porque se eu aprofundar mais, aí nós já estaríamos entrando no tópico de contratos. Mas veja bem, cara, olha como o direito administrativo, ele é meio coisado, tem hora. É, mesmo a gente falando de licitações, essas noçõezinhas básicas aqui, tu tem que saber. Porque a banca joga e não daria fuga do edital. Mesmo se não tiver contratos no seu edital, só para você ficar ligado como que o negócio funciona. Então, o aprofundamento em contratos, o detalhamento em contratos. Mas pelo menos as noçõezinhas gerais, tem que saber aqui. Por quê? Porque o direito é uma coisa só, a matéria é uma coisa só. A gente divide em tópicos, mas essa divisão ela não é absoluta. A gente às vezes tem que saber um pouquinho aqui e um pouquinho de lá. Mas aí deixa que esses pouquinhos eu vou te trazendo para você também não correr o risco de faltar algo e também não correr o risco de pegar coisas a mais que não serão necessárias. Mais um detalhezinho só. Mais um detalhezinho. A 8666 também diz ali expressamente que o procedimento licitatório, é um ato administrativo formal. É um ato administrativo formal. E eu com isso? Eu com isso é o seguinte: saca só o link que o tio vai fazer aqui contigo. Saca só o link. O procedimento licitatório. Então, tipo, esse trâmite licitatório. Ele é um ato administrativo? É, a lei diz que é. Ah, então ele tem aquelas regras de ato administrativo. Por exemplo, presunção de veracidade, de legitimidade. Então, aqui, aquilo que a gente estuda em atos, a banca pode fazer um link. Claro que ela vai fazer um link de forma razoável, não vai, sabe, ir para o lado absurdo. Mas, pelo procedimento licitatório ser um ato administrativo, olha o que a gente já extrai. Ele goza daqueles atributos, principalmente do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade. Ou seja, nós iremos presumir que os atos que ela pratica no trâmite licitatório estão de acordo com a lei, estão narrando situações verdadeiras, ou seja, tem tudo aquilo lá embutido. Maravilha? Show de bola? Tranquilo, né? Parece difícil, mas não é não. Cara, devagarzinho a gente desenrola. Baixa o dedinho no print aí. Vai lá. Senta o dedinho no print. Beleza até aqui? Beleza, Thalios. Então pronto. Matamos aí essa primeira parte. Que é uma partezinha bem conceitual, mas olha, cai em prova, hein? Caraca, cai em prova. E não é pouco, não. Então, fechamos aqui a nossa primeira parte da Lei 8666. Fica tranquilo, tu vai ver que não é um bicho de sete cabeças, não. Vem comigo que a gente vai descascando esse abacaxi, ó. No final das contas, vai ficar até legal. Próximo vídeo a gente continua. Um grande abraço, até já. E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar o nosso estudo da querida lei do maligno, da lei do coisa ruim, a lei 8666. Falamos já de vários detalhes, vários pontos conceituais, bem legaizinhos. E agora eu vou entrar em outro ponto contigo, super bacana também. Cai muito, hein? Mas é bem fácil, que são os objetivos da licitação. Qual que é o objetivo de licitar? Vem comigo, venha comigo. Vamos ver aqui. Então, quais são os objetivos da licitação? Por que a administração pública licita? Qual é o objetivo dela? Temos três. Temos três. O primeiro é assegurar o princípio constitucional da isonomia. Veja bem, vamos falar já já de princípios e aí a gente conversa um pouquinho mais acerca da isonomia, ok? Já já a gente fala mais da isonomia. Então a isonomia é um dos objetivos, mas eu nem vou ficar falando muito, que a gente vai ver princípios, tipo, já, tá, agora, no próximo slide, então lá a gente fala melhor. Mas é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, e aqui tem pegadinha, hein? Aqui tem pegadinha. É obter a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o futuro contrato a ser celebrado. E veja bem, não é a proposta de menor valor necessariamente. Se a questão chegar e falar o seguinte, ah, é a proposta de valor mais baixo. Olha, em alguns casos até pode ser, mas não necessariamente. Até porque há situações em que o mais barato sai caro no final. Então, nós iremos ver que tem casos que ela preza pela melhor técnica, técnica e preço. Então, em muitas vezes, o valor mais baixo é o que a gente busca, mas não necessariamente. Então, cuidado, que não necessariamente o mais barato é o mais vantajoso. Depende, depende. Então, cuidado com essa pegadinha, que ela fala, é a proposta de valor mais baixo tal. Não, não. É a proposta mais vantajosa para a administração, mais vantajosa para o futuro contrato. E o último objetivo que nós temos aqui também, que é bem tranquilo, é o desenvolvimento. É o desenvolvimento nacional sustentável. É o desenvolvimento nacional sustentável. Essa parte do desenvolvimento nacional sustentável, ele pode ser analisado primeiro sobre o aspecto econômico. Sobre o aspecto econômico. Nós vamos ver já já que muitas vezes compensa até para a administração pública pagar um pouquinho mais caro e contratar com algo aqui no Brasil, do que até pagar um pouco mais barato contratar algo fora. Pode até isso ser feito. Porque veja bem, imagina o seguinte, que às vezes não é melhor pagar 110 mil para uma empresa que produz aquele bem no Brasil, do que pagar 100 para uma empresa que produz em outro país? Ah, mas é mais caro, é, mas mesmo sendo mais caro, um pouquinho mais caro, a gente está gerando empregos no Brasil, está pagando impostos no Brasil, estamos girando a economia brasileira. Ah, então às vezes, porque, pô, a administração é a maior contratante do Brasil. A maior contratante é justamente a administração. Se a gente considerar a administração como um todo, quem mais contrata obras, serviços, compras é o Estado. Então ele é o maior contratante. Às vezes é melhor ele fazer dentro e gerar coisas aqui dentro, mesmo pagando um pouquinho mais caro. Mas é isso aí, a gente vai ver já já também no momento oportuno. Só que cuidado que não é só no aspecto econômico que a gente analisa. A gente analisa também pode ser levado em consideração o aspecto ambiental. Tipo assim, colocar ali critérios que priorizem medidas menos agressivas ao meio ambiente, aos animaizinhos e que as árvores gostam. Então, essa parada ambiental também é observada aqui, porque o desenvolvimento nacional que a gente está vendo não é só econômico, é também ambiental. Então vamos lá, questão de prova. Podem ser exigidas ou podem ser exigidos na licitação critérios que priorizem propostas menos agressivas ao meio ambiente? Pode, claro que pode, inclusive é algo que a gente busca ser feito. Então estes aqui são os objetivos da licitação. Tudo bem? Tudo bem. Pode bater o dedo no print. Vai lá, senta o dedinho no print, que tá bem de boa, tá bem bacana. Tá até divertido até aqui. É ou não é? Lógico que é. Então pronto. Já bateu o print? Vai lá, fica marcando não, hein? O tio vai trocar de tela. Ah, eu trocou de tela, não bateu o print. Então, jacaré que dorme vira bolsa. Que agora vamos falar um cadinho acerca dos princípios. Dos princípios que regem as licitações. Olha só, a gente tem aqueles princípios constitucionais, que é visto no tópico próprio de princípios, tá ligado? O LIMP, princípios implícitos, tal, tudo é aplicável. Aqueles princípios são princípios gerais para a administração pública, então serve para tudo. Aqui, a gente vai dar uma olhada focada nos princípios das licitações. Tipo assim, mesmo aqueles princípios que nós já estudamos, a gente vai olhar eles sobre a ótica aqui das licitações, né, no que se aplica especificamente, e também vamos verificar princípios próprios, princípios específicos das licitações. Facinho, né? Vamos lá. O primeiro, e é o que tem maior desenrolar, inclusive uma quantidade enorme de questões, é esse aqui, ó. O primeiro é o princípio da isonomia, que nós vimos que, inclusive, é um dos objetivos da licitação. É o princípio da isonomia ou da igualdade. Bom, o princípio da isonomia ou da igualdade, ele nos traz obviedades. Cara, a regra que o princípio determina, ela é óbvia, até o cara que não estudou desenrola. Que ele fala o seguinte, que é vedado, que é proibido à administração pública tratar os licitantes com privilégios, tratar os licitantes com privilégios ou com discriminações. É vedado, é proibido. É uma coisa óbvia, né? Vamos combinar? Tipo assim. Quando ela vai contratar um licitante, ela pode falar: ah, mas esse aqui eu gosto, esse aqui eu não vou com a cara dele. Você tá louca? Ela não pode. Ela tem que tratar os licitantes de maneira isonômica, de maneira igualitária. Só que, cara, a regra é bobeira, é coisa juninho, não é a regra que vem em prova. Sabe o que vem em prova? As exceções, ou seja, casos em que o tratamento diferenciado é admitido. Mas veja bem, embora essa seja a regra, há exceções. Como assim, professor, exceções? Casos em que o tratamento diferenciado será admitido. Mas veja bem, são exceções. São exceções, mas eles existem. Claro que devem estar na lei e tal, tudo bonitinho, mas eles existem. Muito bem? Muito bem. Vamos ver quais são essas exceções. Vamos ver a primeira delas. A primeira exceçãozinha que nós temos, ou seja, primeiro caso de tratamento diferenciado. É o que mais cai esse, viu? Esse é o que mais cai, inclusive. São os critérios de desempate. O critério que a administração pública utiliza para desempatar. Como assim, professor? Poxa, imagina que várias empresas licitaram e tem ali duas ou três empresas em igualdade de propostas. Cara, ela licitou e deu lá duas ou três empresas que deram até mais a mesma proposta. Poxa, A, B e C ofereceram a mesma coisa. E aí? Como que nós vamos desempatar? Ah, tenha em mente lá o que a gente viu do desenvolvimento nacional sustentável. Olha a regra e a ordem é importante, hein? Olha como funciona. Primeiro, empresa brasileira. Negativo, cuidado. O primeiro critério que nós temos são bens produzidos no país. Cuidado. A questão fala, ah, empresa brasileira. Não é o primeiro critério. Quer ver como você vai concordar comigo? E eu vou te explicar, porque se você entender isso aqui, você nem precisa ler coreba. Claro, tem que ler, né? Tem que ter decoradinha. Mas assim, cara, o entendimento deixa muito mais fácil. Vamos lá. Imagina que a gente tem duas empresas, ok? Que empataram a mesma proposta. Essa vende por 100, essa vende por 100. Tá? Deixa eu fazer um desenho do outro lado, que eu vou apagar depois. Mas olha só. Ó, tem a empresa A, que ela é brasileira. E tem a empresa B, que ela é, por exemplo, argentina. Certo? Certo. Só que a empresa A está produzindo os bens ali no Paraguai, no país vizinho. E a empresa B, embora seja argentina, ela está produzindo os bens aqui no Brasil. Olha que legal, cara. Quem que está sendo melhor para a gente aqui? A empresa B, porque mesmo sendo uma empresa estrangeira, ela está produzindo os bens onde? No Brasil. Pô, cara, a empresa A, ela não é brother, não. Ela não é brother, porque embora ela seja brasileira, ela está contratando paraguaio, Ela está pagando imposto no Paraguai, ela está girando a economia paraguaia. E a gente está pouco se lixando para los hermanos. A gente está preocupado é com o nosso. Então, olha que legal. A empresa B, embora seja uma empresa estrangeira, ó, ela que está aqui com a gente, cara. Ela que está na broderagem aqui com a gente. Então é com ela que a gente vai contratar aí nesse caso. Por quê? Mesmo sendo uma empresa estrangeira, é ela que está sendo melhor para o Brasil. Então repare, agora voltando aqui. O primeiro critério não é empresa brasileira. Ser empresa brasileira é o segundo critério. É o segundo critério. Porque é o seguinte: se a gente adotasse como primeiro critério a empresa brasileira, olha aí nesse caso, ó. Nesse caso, a gente estava contratando com a empresa A. Negativo. Empresa B primeiro. Sacou? Sacou. Porque o primeiro critério é esse aqui, ó. Empresa brasileira? Não. Cuidado. Produzidos no Brasil. Aí, se por acaso as duas produzem no Brasil, tipo, tem uma empresa brasileira e uma estrangeira, as duas no Brasil. Ah, aí sim a gente dá uma moralzinha para os nossos. Aí é o segundo critério, que é empresa brasileira. Seguindo aí. Se não for o caso, continuar empatado, tipo, as duas são brasileiras. Aí. O próximo critério é ser uma empresa ou empresas que invistam em pesquisa ou tecnologia aqui no Brasil. Se não for o caso, aí a gente vai então dar a preferência para fins de desempate. Para a empresa que preencha, que atenda aos requisitos de acessibilidade. Nesse caso, esses requisitos de acessibilidade são aquelas empresas que contratam um percentual mínimo. Tem ali um percentual mínimo, tudo definido em lei, mas que não importa para a gente, só saber a regrinha, de deficientes ou de pessoas que foram reabilitadas ou reabilitados da Previdência Social. A pessoa sofreu um acidente, tal, mas depois ficou boa. E aqui é o seguinte, cara, tanto em um caso quanto em outro, a gente está dando aqui a preferência para aquela empresa, sabe, legal, que contrata ali uma quantidade mínima de deficientes, de pessoas inabilitadas, que foram reabilitados, ou seja, pessoas que em um primeiro momento teriam uma restrição do mercado. Mas a empresa é brother, ela acaba contratando esse mínimo. E o último critério, se nada resolver, o último critério é o sorteio. Então repare que o sorteio é o último. Que o sorteio é o último. Muito bem, muito bem. A gente tem aqui, para ajudar a lembrar, ó. O Peias empatou. Peias. Tem outros, aqui é o mais simplesinho para ajudar a lembrar, ó. O PEAS, produzido no Brasil, empresa brasileira, invistam acessibilidade e sorteio. Agora vamos lá, ó. Agora vamos lá. Quando a gente fala aqui da prática, esse daqui da acessibilidade é o mais novo, sabia? Ele não tinha na lei, ele foi inserido depois. Porque funciona assim. Muitas vezes. É tudo empresa brasileira que produz bens do Brasil, ninguém investe em porra nenhuma. Então, a acessibilidade acaba sendo muitas vezes o critério determinante. Na prática, acaba sendo mais importante. Aí, muitas empresas atendem aos requisitos de acessibilidade justamente para ter essa, sabe, essa vantagem, entre aspas. Ah, mas então eles não estão contratando de coração, professor? Não importa que não está contratando de coração. O que importa é que eles estão atendendo aos requisitos de acessibilidade, estão fazendo aqui o bem, mesmo que não seja de coração, só para ter essa vantagenzinha. Aí, se nenhum atender, a gente vai no sorteio. Cara, a maioria das questões é, ó, invertendo a ordem. Invertendo a ordem. Então, lembra aí que esta aqui é a ordenzinha. Beleza? Essa é a ordem que a gente utiliza. Aí tu corre para abraço. A maioria das questões, das duas, uma, né? Ou uma questão bobinha, falando assim, ai, que não pode ter critério tal. Porque, não, não, cara, aí a gente tá falando da regra, que é uma exceção. E além disso, A próxima forma de questão, que também é muito cobrada, é bem simples, tá? Eles só invertem. O mais comum é falar, é empresa brasileira. Não, empresa brasileira é o segundo e não é o primeiro. Maravilha, já bateu, print. Então vai, põe esse dedinho no print logo que o tio já vai trocar de tela. Porque aqui nós vimos o primeiro caso de tratamento diferenciado. Agora nós vamos ver o segundo. Esse aqui é o bichão, hein? Esse não cai, ele despenca em prova. Agora vamos ver o segundo. Olha o segundo caso de tratamento diferenciado, ó. Olha só o segundo caso. A 8666 diz que pode ser estabelecida uma margem de preferência, e olha como funciona essa margem de preferência, ó. Essa margem de preferência aqui, ela será feita mediante um ato do Poder Executivo. Então vem um ato do Poder Executivo e estabelece essa margem. Essa margem ela é pequena não, ela é grande. Ela pode ser de até 25%. E o prazo aqui, que a gente está falando desse ato, é por no máximo 5 anos. Não são regrinhas tão cobradas, ok? Não são regrinhas tão cobradas, mas a gente tem que esquematizar e está aí. Mas a banca vai lá, copia, cola e joga. Ô Thales, mas essa margem de preferência funciona como? A lei diz que essa margem de preferência pode ser estabelecida no caso de serviços técnicos nacionais, serviços nacionais quer dizer? Peraí que já vem. São serviços nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras. Copiou e colou, fechado? Copiou e colou. E também diz ali a lei que essa margem de preferência pode ser estabelecida aquelas empresas que atendem aos requisitos de acessibilidade. Então, olha que legal. A empresa vem e faz aquela contratação mínima, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, no mínimo 5% ou 10% dos cargos têm que ser preenchidos por deficientes ou pessoas habilitadas na Previdência Social. Olha aí, coloca. Aí esse ato executivo fala o seguinte, ó, para essas empresas aí, parça, que contrata esse mínimo para atender a requisitos de acessibilidade, a gente vai colocar 10% de preferência. Ou seja, mesmo que às vezes elas vendam algo um pouquinho mais caro, pode acontecer delas ganharem por conta dessa margenzinha. Beleza? Bem tranquilo, tá? Nada de outro mundo, bem copiou e colou. E tem mais uma hipótese. Há também na 8666. Mais uma hipótese aqui de tratamento diferenciado e favorecido, que é no caso de microempresa e empresa de pequeno porte. A Lei 8666 nos diz que microempresa e empresa de pequeno porte fazem jus a um tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. Que lei, Thales? Não, não interessa aqui. Não interessa, não. A lei própria que vai regulamentar, essa lei aqui não é da nossa conta, é só saber o seguinte, que pode ser estabelecido esse tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. A lei vem e coloca. Por que isso? Porque, cara, microempresa, empresa de pequeno porte, empresas pequenas, se elas não tiverem, entre aspas, essa vantagenzinha, elas não conseguem competir com as grandes empresas. Aí a gente acaba tendo um monopólio. Aí só a grande empresa que vai ganhar a licitação. Não, acaba tendo um monopólio, isso não é legal. Então, como microempresa, empresa de pequeno porte, elas precisam desse incentivo. Até porque, né, nós temos milhares de MEs e EPPs e tal, e se às vezes elas não tiverem esse incentivo, elas não conseguem competir com as grandes empresas. E a gente viu que um dos objetivos da licitação é o desenvolvimento nacional sustentável. E essas microempresas, empresas de pequeno porte, são responsáveis por muitos empregos, muita renda, tal. A gente não pode concentrar tudo só em grande empresa, é até meio arriscado. Então também tem essa possibilidade. Bem de boa? Bem de boa. Olha só, de novo, você pode reparar que eu prezo muito por isso em aula. Fixar na cabecinha o que é regra, aí a gente aprende as exceções. Qual é a regra? Bate o print lá, vai lá, pode bater o print. Qual é a regra? Isonomia. A regra é isonomia. Beleza? Beleza, ó. A regra é isonomia e igualdade. Trata todo mundo igualzinho. Contudo, há exceções. Primeira e mais cobrada em prova. Critério de desempate. Os critérios que a gente vai utilizar para desempatar. Aí você lembra do PEIAS. Produzido no país, é empresa brasileira, invista em pesquisa e tecnologia, acessibilidade e sorteio. Pronto. Mas que a banca faz aqui, tio? Ela inverte, ó, principalmente esses dois. Próximo critério, margem de preferência. Pode ser feito aqui essa margem de preferência, que é uma forma também, é uma exceção, é uma exceção à isonomia. Até 25% nesses casos. E o último também é bem copiou, colou, ME e EPP. Poderão ter um tratamento diferenciado e favorecido na forma da lei. Tranquilo? Tranquilo pra caramba. Então pode bater o print se você não bateu. Que nós vimos aqui o primeiro princípio que rege as licitações. Vou te falar, viu? É difícil falar mais cobrado, porque tem outros que caem muito bem também. Mas esse é o que tem mais desenrolares dentro de si. Os outros são mais objetivos, são mais curtinhos. Esse aqui, como ele tem todo esse desenrolar, dá margem a uma quantidade absurda de questões. Mas como a gente trabalhou aqui bonitinho, pode ficar tranquilo que é mais um pontinho garantido na aprovação. Mas acabou não, estamos só começando. Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, que é o nosso estudo da 8666. Mas aí, no próximo vídeo, a gente continua falando dos demais princípios. Beleza? Show de bola? Forte abraço, até já!